12 horas e 1 minuto, bom dia.
Bom dia, Polo FM.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Horas e um minuto, muito bom dia. Começa agora o programa Rádio Debate, programa hoje mais bonito, com a vereadora Nara aqui do meu lado. Bom dia, vereadora.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo. É um prazer estar aqui com vocês.
Vereadora jovem, né, que está no primeiro mandato, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre a vereadora Nara Leandro e também sobre a sua história. Nós vamos aos assuntos que são destaque em toda a imprensa de Santa Cruz, Capibaribe e região nesta terça-feira, começando pela reunião ainda, os resquícios, a sobra daquilo que houve entre o grupo Taboquinha e José Augusto Maia. José Augusto Maia diz que pela unidade do grupo abre mão da candidatura em prol de Tonhão do Pará. Será? Matéria com Luar Andrade.
Blog do Neima. José Augusto diz que pela unidade do grupo abriria mão de candidatura em favor de Toinho do Pará. Durante entrevista no programa Rádio Debate, vinculado pela Polo FM na manhã desta segunda-feira, dia 22 de julho, o deputado federal José Augusto Maia falou sobre a reunião do grupo Taboquinha e novas possibilidades. Tem que vestir a camisa da humildade, inclusive eu. E estou fazendo isso, disse José Augusto sobre a necessidade do grupo ter apenas um candidato para cada vaga e completou. Todo grupo quer que eu seja candidato a deputado federal novamente. E eu também quero, mas vamos ver se eu tenho essa condição. Nessa reunião, foi acertado que o candidato que resolver disputar uma segunda vaga para o mesmo cargo não terá o apoio do grupo. Assim, questionado sobre uma possível disputa pela vaga de estadual com Toinho do Pará, o deputado disse que abriria mão da vaga pela união do grupo. Abriria tranquilamente a unidade do grupo, convocando José Augusto Maia. Francamente, eu jamais ia querer fazer algo, mas tinha que ver se a maioria do grupo, a decisão democrática do grupo, se 20 ou 30 disser, nós não queremos mais que você seja candidata estadual ou federal, mas que tem outro aqui. Eu, na hora, abaixo a minha cabeça, mas tem que ouvir o povo também, ressaltou Maia.
11 horas e 4 minutos na linha, nosso companheiro Marcondes Moreno. Marcondes, bom dia. Dá para acreditar nessa afirmação de José Augusto que poderia abrir mão da candidatura para Toinho ou até para outro nome do grupo? Bom dia, Marcondes.
Bom dia, Ney Lima, bom dia aos amigos da Polo FM. Tá sim, no contexto que ele colocou essa frase, dá sim. Ele disse o seguinte, de que caso ele vá para disputar para estadual e tenho também, e o Manassés perguntou, né, se ele abriria em nome da unidade. Ele disse que sim, passando pelo grupo. Esse detalhe, passando pelo grupo, seria o seguinte: o grupo decidiria quem apoiaria. Aí a pergunta eu jogo para os ouvintes. Você ouvinte acha que a cúpula da Boquinha se utiliza por uma candidatura de José Augusto Maia ou uma candidatura de Toinho do Pará? Então, muito infantil para acreditar que Toinho receberia essa indicação. E o fato é que o atual quadro do momento do grupo Taboquinha, ele apresenta a seguinte forma: o grupo terá um candidato a estadual e um federal oficial do grupo. Ou seja, o estadual oficial do grupo será José Augusto Maia, e o federal, ele trará esse federal para representar em Santa Cruz, Ernesto Maia. Já muito claro que irá para uma candidatura independente para federal, e Toinho do Pará, ao sair da reunião, momentos antes da reunião, ontem do reconhecimento, que ele disse: olha, eu sei que eu não serei o candidato do grupo, mas continuo com o grupo da Boquinha, mas sou para a candidatura a estadual. Então nós teremos a seguinte leitura: Zé vem para estadual, traz um federal, Ernesto sai independente para federal e Tuzinho sai independente para estadual. O bom disso tudo é o seguinte, é que pela primeira vez nos últimos 4 ou 6 anos, estão se jogando as claras no grupo da Bolsinha. Está tudo muito claro. Então não existe nada por trás. Existe agora uma grande clareza de tudo que aconteceu na reunião. Ou seja, o grupo está unido, está unido. Tony continua no grupo, mas está independente. A Nes continua no grupo, mas está independente. E Zé Augusto, na marca dos 99%, deve vir para disputar para estadual. E trazer um federal de fora, federal que lhe daria as condições de disputar essa eleição. É essa a realidade dessa leitura. E aí pergunta, mas é simples assim ou é complicado assim? Bom, resta agora ao eleitor, né, assimilar todo esse conteúdo, porque da forma que foi colocada na reunião, que foi colocada ontem na mídia por quem esteve lá, essa leitura ela é plenamente dentro da normalidade. Agora, o que o eleitor vai entender disso tudo, aí é uma questão que a gente só pode discutir na frente.
Marcos Moreno, só para a gente completar, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa história de bloco independente, imagina o seguinte, existe hoje 3 vereadores que formaram um bloco, que é o vereador Ernesto, Carlinhos da Coab e Diomedes. Se surge uma candidatura nesse meio, então assim, não vai ser uma candidatura independente, acho que vai ser um bloco independente, ou você acha que esses 3 podem se separar para ficar junto com o bolo todo, a fatia inteira do grupo?
Não, seria o seguinte, na minha opinião, Carlinhos, Ernesto e Diomedes, eles votariam em Zé para estadual e votariam em Ernesto para federal. Eu acredito que esse será o caminho também de Rui.
Então é bloco independente, é bloco independente, mas a divisão fica a mesma, não é isso,
Marcos? É aquela velha história. Nós estamos brigados, nós estamos morando na mesma casa. Tu dorme na tua cama, eu dormo na minha, né? E o que é que acontece? Neguinho, Valete e Mourinha, esses devem seguir aí Zé Augusto estadual e o federal de Zé Augusto. Já Fernando Aragão tende a ter Zé estadual e o federal do grupo que ele for. Então vai haver, na verdade, essa eleição, né, uma opção muito grande. A ex-vereadora Zilda, por exemplo, ela vai apoiar Mendonça Filho para federal, mas vai estar com Zé para estadual. Então, a partir de agora, cada um vai buscar, na verdade, o entendimento de tudo isso que aconteceu, que na verdade foi um marco, né, porque se parou de se jogar os bastidores, se parou aquela história de se jogar por trás. Não, agora é tudo limpo, é tudo limpo, né? A gente é casado, mora na mesma casa, agora eu tenho o passe livre para sair na sexta-feira e você tem um passo livre para sair no domingo.
Segue
por aí,
né? Ok, Marcondes, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço.
Ok, outro a vocês. Eu falo aqui diretamente da sala de imprensa, José Romildo Bezerra, na Câmara de Vereadores. E quero parabenizar a Júlio Gomes, ao nosso querido Gilberto, que é uma sala realmente que recebe a imprensa com muita dignidade. A todos um grande abraço. A gente volta amanhã no Rádio Debate.
11:10, vereador de Caruaru foi preso por suspeita de compra de carro roubado. Inclusive, quem efetuou essa prisão foi o doutor Márcio Cruz, delegado que já esteve em Santa Cruz do Capibaribe. Brilhantes atuações do Márcio Cruz aqui em Santa Cruz. E agora houve essa prisão lá em Caruaru. Vereador, já na linha, o nosso jornalista correspondente Igor Maciel. Bom dia, Igor. Como é que Caruaru reage à prisão de um vereador em pleno exercício do mandato? Bom dia.
Bom dia, Ney. Olha, quando se espera que a Câmara de Vereadores, que entrou em recesso, por sinal, tenha alguns minutos, alguns dias, pelo menos, de paz, acontece uma coisa dessas. O vereador Jajá foi preso ontem. Ele já respondia um processo desde 2012. Esse processo da compra de um carro que foi descoberto depois, seria um carro clonado. Esse processo, ele teve no dia 30 de novembro do ano passado, teve um pedido de prisão. Esse pedido de prisão ficou por lá, pelo fórum, e somente na última sexta-feira ele foi acatado, realmente foi assinado pelo juiz. Ontem, o vereador já foi responder o processo. Normalmente foi levar testemunhas para o andamento do processo, e quando chegou lá foi chamado à sala do juiz e recebeu o voz de prisão. Imediatamente foi conduzido para a delegacia e depois levado para a penitenciária Juiz Plácido de Souza. Está numa cela separada, uma cela individual lá, até por ele ser parlamentar, mas realmente foi um choque para a população de Caruaru. O vereador Jajá, que vem se envolvendo em várias confusões, várias brigas dentro da Câmara de Vereadores nas últimas semanas, inclusive chegou a quase sair no tapa realmente com um outro vereador, o Romildo Oscar, e dessa vez acabou sendo preso. Foi realmente um choque muito grande, mas está em investigação ainda. Eu conversei agora há pouco com o advogado José Américo, que é advogado do Jajá, e ele afirmou que está havendo a possibilidade de conseguir um habeas corpus ou de conseguir liberá-lo da prisão, para que ele responda em liberdade nesse processo aí.
E dessa forma, Caruaru vai ficando com um histórico político carcerário, né? Porque o ex-vereador Manuel Teixeira, foi preso também, não no exercício, mas depois do exercício do seu mandato, chegou aí também para o presídio lá de Caruaru, que também, acho que muito em breve vai ter uma área específica para político.
É uma boa ideia, a gente pode até dar essa sugestão para a diretoria da penitenciária.
E servir de exemplo para o Brasil.
Especial, é.
Obrigado, viu, Igor? Aqui do meu lado, só registrando para você a presença da vereadora do governo, Nara Leandro. Muito obrigado, Igor.
Obrigado, Ney. Obrigado aos ouvintes da Rádio.
Bom, está com problema na conexão do jornalista Igor Marcel, nosso correspondente de Caruaru, e está aí o fato que aconteceu ontem, finalzinho da tarde, início da noite, lá na cidade de Caruaru, e que acaba empobrecendo de forma geral a política de Pernambuco, não é isso, vereadora Nara?
É, infelizmente, Ney, quando nos tornamos servidores públicos e estamos em evidência, tem que ter muito cuidado, e uma cena como essa, infelizmente, ela empobrece, como você bem disse, o cenário, né? Na verdade, há uma generalização por parte de alguns que eu acho errônea, e eu sempre tenho defendido que não se pode pegar um fato isolado e generalizar. Mas, infelizmente, como pessoas públicas, como agentes públicos, isso acaba sendo meio que natural e acontece, sim. É uma vergonha e é uma tristeza também.
Tá certo, a gente continua a conversa daqui a pouco com a vereadora Nara. Vamos falar um pouco sobre o histórico, né, da vereadora, enfim, a chegada na política de Santa Cruz de Capibaribe, enfim, a trajetória que se inicia a partir de agora. São 11 horas e 14 minutos, vou ao intervalo, na volta continuar a conversa com a vereadora Nara Leandro. 11 horas e 20 minutos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
O secretário de Educação e vice-prefeito de Imãs Dantas, ou vice-prefeito e secretário de Educação, diz que vai instalar pontos eletrônicos nas escolas. Vamos à matéria com Luar Andrade.
Blog do Ney Lima. Dimas vai instalar ponto eletrônico nas escolas para controlar servidores. O secretário de Educação e vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas, informou que serão instalados pontos eletrônicos nas escolas públicas municipais para controlar o horário dos servidores da educação. Não só professores, mas todo o corpo administrativo. Ontem pela manhã estive lá na escola do Santo Agostinho. Um professor faltou e vários chegaram atrasados, e o que faltou não deu a menor satisfação, disse o secretário. Dimas falou ainda que essa prática tem prejudicado o aprendizado dos alunos e que está aguardando que uma licitação para a instalação dos terminais de ponto eletrônico seja realizada. Assim, os horários serão devidamente cumpridos.
Aproveitar aqui a presença da vereadora Nara Leandro, né, sobre esse tema. Dimas parece já, nesse primeiro momento, tentar moralizar a situação em relação aos servidores, mas pode ter resistência da classe. Você não acha, não, Nara?
Eu acho que pode até ter resistência, Ney, mas desde a entrada do secretário Dimas Dantas, ele deixou muito claro que a prioridade dele seria os alunos. Então, se você pensa que a falta de um professor, o atraso de um professor pode estar gerando prejuízo para o alunado, eu acho que ele tinha dado esse recado desde de um primeiro momento. E eu acho válido, acho que numa empresa particular, o ponto, ele, mesmo que haja uma resistência e tal, mas ele é instalado, os funcionários entram, passam, então por que que no público isso não pode ser efetivado? Eu acho que é importante, eu acho que dentro do que ele propôs, que era a atenção especial ao aluno, ele está no caminho certo.
Você acha que mesmo havendo resistência por parte da classe, que está havendo, politicamente o grupo vai se manter no apoio a essas ações, a essa gestão de Dimas Dantas à frente da secretaria?
Olha, Ney, eu disse na primeira reunião, inclusive com o Dimas presente, eu digo, olha, se você achar que sozinho vai resolver todos os problemas da educação, você está fadado ao fracasso. Mas a partir do momento que você ouve a classe de professores, ouve também as famílias dos alunos, ouve os alunos e faz esse diálogo, idas e vindas, com certeza vai ao sucesso. Mesmo que num primeiro momento haja certa resistência, se você tiver a flexibilidade necessária para dialogar com a classe, você vai sim alcançar o êxito. Nós não tínhamos discussões e falas na antiga gestão com o secretário. Eu digo porque eu era conselheira, nós tentávamos várias vezes uma conversa, um diálogo, levar algumas demandas e não conseguíamos. Se o secretário se fechar, não consegue solucionar, de repente, alguns impasses. Mas, se num primeiro momento há uma resistência, mas ele senta, ele conversa, ele mostra os pontos, por que fazer, como isso vai melhorar, porque se você é o professor que me antecede e você falta, de repente eu dobro minha carga. Que eu tenho que antecipar minha aula, eu tenho que, sabe? Então gera uma série de outros problemas. Eu acho que quando você conversa, você chega assim ao êxito.
Tá certo então, essa é a vereadora Nara, daqui a pouco a gente continua a conversa com a vereadora, vou trazer outro ponto, também matéria com Luara Andrade do blog Diário da Sulanca. Ernesto Maia admite possibilidade de disputar sem o apoio do grupo.
Diário da Sulanca. Ernesto admite possibilidade de disputar sem apoio oficial do grupo. O vereador e pré-candidato a deputado Ernesto Maia do PTB admitiu ao Diário da Sulanca que poderá ser candidato a deputado federal em 2014, mesmo sem o apoio oficial do grupo. De acordo com o vereador, o deputado federal José Augusto deverá mesmo concorrer a deputado estadual, o que forçará Ernesto a concorrer a uma cadeira na Câmara Federal. Hoje, o PSL vem conversando com o PP para a composição de uma chapinha e nas duas legendas, os nomes mais fortes são de Eduardo da Fonte e Luciano Bivar, o que me ajudaria na eleição, já que os dois são puxadores de voto, afirmou Ernesto, que já decidiu seu ingresso no PSL. O vereador afirmou também que concorda com a decisão de que os candidatos oficiais do grupo Taboquinha não devem concorrer em 2014 e 2016, o que forçará a renovação dos nomes.
11 horas e 25 minutos, vereadora perguntando por que eu estreitei o blog. Estreitei não.
Colocou fronteiras assim também.
Tá do mesmo jeito. 11h26, vamos na a participação do companheiro Emanuel Glicério, do Diário da Sulanca. Emanuel, bom dia. Você publica essa informação com base numa conversa que teve com o vereador Ernesto. E eu acho que cada vez mais confirma que essa reunião do Grupo Taboquinha já começa a ser conflituosa, né? Parece que não vai dar em muita coisa, não. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, bom dia a todos os presentes no estúdio da Polo FM. É verdade, Ney, parece que a reunião foi feita para ter um acordo que não vai ser cumprido nunca. Né? O Ernesto já arrumou aí uma brecha, né, na lei Taboquinha, na última do último domingo, né, onde o candidato oficial não pode ser candidato em 2016. E todo mundo sabe que o Ernesto sonha, né, com a prefeitura em 2016. Ele achou essa brecha. Não, eu não sou o candidato oficial. O candidato oficial é outro que vão trazer de fora e eu corro por fora. E aí, quando foi em 2006, quando ele queria colocar seu nome para prefeito, ficou questionado, ele vai usar isso. Não, eu não era o nome oficial. Né? Conseguiu aí esse ingresso no PSL, ele vai oficializar nos próximos dias. Né? Nós temos aí até setembro para essa mudança partidária. E ele vai oficializar sua entrada no PSL. E em relação a essa chapinha PSLPP, né, eu vejo realmente como viável para o Ernesto Maia, né? Há uma possibilidade real, né, de ele adquirir aí o seu mandato de deputado federal, né, já que o Eduardo da Fonte vai ser um grande puxador de votos, o Luciano Bivar é outro nome que garante seu mandato por conta própria, e eu não vejo outro nome, né, com força para competir com o Ernesto Maia nessa chapinha, nessa coligação. Vamos aguardar aí um andar da carruagem, talvez surja algum outro nome, porque o Roberto Teixeira do Brejo, que seria o outro nome, eu não vejo ele hoje com tanto fôlego para buscar uma reeleição. Então, a gente tem uma base sólida em Santa Cruz, deu um checkmate, né, no acordo do último domingo, deu um checkmate em Zé Augusto Maia. A gente sabe que há uma atribulação na relação entre os dois, né, desde o da eleição de prefeito. Deu um checkmate e tá aí. Tá com, como se diz no jogo de baralho, tá com o melé dedo na mão, esperando o que vai acontecer em 2014 e 2016.
Pois é, eu vou convidar você, viu, Emanuel, para estar conosco, lógico, né, que você faz parte da equipe do Rádio Debate, na quinta-feira aqui no estúdio com José Augusto Maia. Vamos conversar com o deputado federal e questionar com ele, aqui no estúdio, durante todo o programa, essa situação que tem reunião, mas acho que não se resolve, né, isso, Emanuel? Bom dia.
Muito obrigado pela participação. Nós temos aí dois nomes para deputado estadual, dois nomes para federal, numa reunião que foi acordada. Seria apenas um nome para cada cargo de deputado, ou seja, a reunião foi só para tomar um vinho e fazer um bom jantar, bater um papo, porque o mesmo não valeu nada.
Um abraço. Grande abraço, Emanuel Glicério, nosso companheiro diário aqui do Rádio Debate, e ele que representa o blog diário da Sulanca. São 11 horas e 29 minutos. Deixa eu começar agora a mudar o aspecto do programa, chegando aqui na metade do nosso tempo, porque toda terça-feira a gente traz um vereador, não exatamente para falar do conteúdo diário, mas para falar sobre a sua história. É importante que as pessoas tenham essa oportunidade de conhecer um pouco mais, além daquela biografia básica que é divulgada durante o período eleitoral. Eu gostaria de saber da vereadora Nara como foi esse começo, como foi esse desafio. Vereadora muito jovem, só não mais jovem do que eu, mas é bastante jovem, e que eu acredito, né, que deve ter já nascido já com essa, eu não vou dizer pretensão, que isso acontece com o tempo, mas com essa característica, né, de estar junto das pessoas, enfim, e seguir a carreira política. Como foi isso, Nara?
Bom, Ney, como você disse, apesar de me pegar de surpresa, eu acho que não é que você nasce com essa pretensão, é que vai acontecendo com o tempo, né? Quem conhece Nara em Santa Cruz sabe da minha origem, no caso da minha mãe Joselma, que desde sempre eu vi minha mãe dentro da política, fazendo campanhas, envolvidas, e aí sempre no sentimento de servir a população, Ney. Eu sempre vi minha mãe dizer o seguinte: muitas vezes, muitos representantes públicos desliga celular, ninguém sabe onde mora, mas o militante político, ele está na comunidade, ele serve a comunidade 24 horas por dia. Quando eu digo 24 horas por dia, é 24 horas mesmo. É de madrugada, é fim de semana, é durante a semana. Então, eu participei disso minha vida toda e gosto disso, não é uma coisa que eu fiz forçada. Eu entrei para a política naturalmente, como seguidora mesmo, seguindo os passos da minha mãe Joselma. É, para você ter uma noção, eu tenho uma irmã, Bárbara, de 21 anos, mas que não tem aptidão nenhuma, não gosta, de repente, desse serviço, né? Mas eu sempre estive nessa militância. Eu fui líder de jovens na igreja e tinha esse trabalho também com o público, né? De participar mesmo, de atuar. E aí, quando me veio a oportunidade, depois de já exercer um mandato como conselheira tutelar, já numa segunda eleição de conselho, e aí me veio a oportunidade de ser candidata a vereadora. Eu confesso que eu analisava o cenário político na época e eu não via, não tinha afinidade direta com nenhum dos pré-candidatos, e eu dizia: olha, por que não colocar o meu nome, né? E tentar arriscar mesmo e ser uma política diferente, uma política militante, alguém que vem realmente da origem do povo. Não tinha, de repente, minha mãe não tinha sido eleita, tinha sido só candidata, eu não tinha uma história política de outro familiar, mas eu digo, eu vou tentar, e as pessoas é quem vão decidir se querem ou não Nara na Câmara como representante.
Uma dúvida que eu tenho, né, como é a questão da exposição? Você que passou por isso, porque eu imagino o seguinte: para um homem é complicado, mas talvez não seja tanto. ter sua vida exposta, as pessoas falando sobre isso o tempo todo, de repente observam e falam coisas que muitas vezes desagradam, mas para uma mulher que geralmente tem-se uma tendência mais reservada, como foi de uma hora para outra você perceber que você estava totalmente exposta aos olhos e ao falatório, digamos assim, da população?
É a parte mais delicada, eu diria, Ney, hein? Entristece muito, na verdade, falavam da minha vida particular porque não tinham o que falar da minha vida pública. Então, eles entraram numa seara tão mentirosa, tão... Sabe, cada dia que surgia na campanha era uma história nova, era um namorado novo, era um boato novo. E eu muitas vezes me entristecia porque eu dizia, eu não sou isso, eu tenho 20, 26 anos, Santa Cruz me conhece, eu tenho mãos limpas, eu tenho minha família, eu casei na igreja e tal, não separamos, tudo tranquilo, tenho uma ótima relação com meu ex-marido, com minha sogra, com todo mundo. Por que estão fazendo isso comigo? Mas eu não me atinha a isso, eu dizia, enquanto falam mal de mim, eu vou provar que eu não sou isso. E ia para as ruas e fazia minha campanha e trazia propostas. E quando as pessoas iam perguntar, olha, o que é isso? Eu dizia, olha, simples, pura e simplesmente pessoas querendo me destruir, mas você me conhece. E eu levava nesse discurso. Por muitas vezes chorei nos bastidores, mas pedia forças porque eu entendo, e aí eu falo diretamente às mulheres que estão me ouvindo em casa. Nós vivemos em um mundo extremamente machista e, infelizmente, isso às vezes acovarda muitas mulheres, boas mulheres que têm potencial, que podem contribuir com o desenvolvimento de sua cidade. Santa Cruz, ela é um exemplo disso, das mulheres de fibra, das mulheres fortes que participaram da construção da nossa cidade. E aí hoje eu fico me perguntando e acho que eu sou, de repente, não sou exemplo para ninguém, mas nessa área acho que eu sou exemplo sim, de coragem, de determinação, de não desanimar, de não baixar a cabeça, de saber exatamente quem eu sou e onde eu quero chegar. E aí vento nenhum me perturbava, eu dizia, eu sei, eu tenho uma meta e eu vou chegar nela. Eu tenho a minha filha, eu dizia, eu tenho um nome a zelar e a construir. E Santa Cruz merece isso, não só Santa Cruz. Quando eu fui presidente da UVP, eu dizia, olha, nós temos a missão de romper essa fronteira, tá? De quebrar realmente esses paradigmas de que não, se a mulher entra na política, ela tem que ser taxada como isso, como aquilo. Não. Vamos enfrentar, vamos mostrar realmente quem somos e o potencial que temos para contribuir com a nossa cidade.
A assessora da vereadora Thaís está aqui comigo e é jovem também. Nós temos um depoimento da Thaís, uma gravação, fala um pouco sobre isso. A estrutura, inclusive, de fazer parte desse dia a dia com a vereadora Nara Leandro.
Bom dia, meu nome é Gabi, eu sou assessora parlamentar da vereadora Nara e desde o tempo de campanha eu participei fazendo parte da turma 4100, a turma do bem, onde presenciei a sua garra e força de vontade. Vi que não mede esforços para lutar e conquistar o que você quer. Hoje, estando diariamente trabalhando ao seu lado, vivencio sua luta diária por uma Santa Cruz melhor para todos. Quero te parabenizar por ser a vereadora que nossa cidade precisa, uma vez que não mede esforços para ir à Secretaria do Estado de Pernambuco para solicitar as melhorias para a nossa cidade. Quero desejar boa sorte no decorrer do seu mandato e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e feliz que transmite sua felicidade a todos que te rodeiam. Boa sorte.
Thaís Gabriela, assessora da vereadora Nara, o companheiro Marcos Antônio também conversou conosco.
Bom dia, meu nome é Marcos, sou conselheiro tutelar. Falar de Nara dispensa comentário. Tive o prazer de trabalhar com Nara um bom tempo. É uma pessoa de uma capacidade tremenda e hoje agradeço muito porque a cidade reconheceu essa capacidade de Nara e hoje ela está aí como vereadora, está se destacando e posso dizer que tive uma grande participação nessa vida de Nara quando ela trabalhou comigo no Conselho Tutelar. Quero deixar aqui para Nara um grande abraço, dizer que conhecer você, Nara, foi um grande prazer, você é uma amiga que eu considero demais, tenho você como se fosse uma filha minha e te desejo todo o sucesso do mundo.
Romper as barreiras políticas, porque o Marcos, ele foi assessor, né, do vereador Diomedes, acho que ainda é, né, do vereador Diomedes, e tem uma verdade. Tendência política totalmente diferente, mas é um reconhecimento que vem do lado adverso, politicamente falando, né? Importante isso, né, Nara?
Muito importante, Ney, quando eu te falava como foi dura a campanha, mas por outro lado foi muito gratificante, porque mesmo eu tendo vindo, no caso do outro partido, mas eu percebi o carinho de muita gente lá, sabe? Muita gente que dizia, olha, você pra mim continua a mesma Nara e eu vou votar em você porque eu acredito no seu potencial, eu sei que você está além da cor da camisa. E graças a Deus isso mostra o que a gente construiu na nossa trajetória, né? Na verdade, Marcos me teve lá como parceira 5 anos. Então, se eu não fosse uma realmente, o que ele estava dizendo, uma boa pessoa, uma boa companheira de trabalho, uma pessoa atuante, que na verdade gerou muito discreto também quando eu fui candidata a primeira vez a conselho tutelar. Muita gente dizia, essa menina não vai ter coragem de entrar nessas broncas, não. E graças a Deus eu fiz o meu trabalho e saio com esse reconhecimento de um parceiro, de um amigo, de um companheiro de trabalho que, apesar de estar em outro grupo político, em outra ala política, mas não se esconde, né, detrás de um microfone, não fala aos ouvintes de toda a rádio, toda Santa Cruz está nos ouvindo, e diz que realmente do meu esforço em fazer melhores dias para Santa Cruz.
Qual foi, Nara, a trajetória no Conselho Tutelar e a política em si, aos dias de hoje, porque não deixa de ser um cargo eletivo, mas qual foi o momento mais difícil, que talvez colocou mesmo que a prova, eu não diria a fé, mas deixaria a prova o desejo de continuar. Qual foi esse momento? Tem lembrança?
Na política ou no conselho?
Nos dois, o que foi mais pesado.
Eu acho que nessa, principalmente na segunda candidatura a conselho tutelar, Ney, os meus grandes ídolos políticos foram aqueles que mais me decepcionaram. E faziam campanha totalmente contrária, não às claras, né? Mas por trás, com jogo sujo, com mentiras, isso foi uma grande decepção. E eu dizia pra mim, eu não quero ser política se eu tiver que amanhã fazer isso com os meus amigos.
Você acabou conhecendo esse outro lado.
Conhecendo o lado das pessoas, porque eu acho que quando a sede pelo poder, ela é tão grande que você esquece toda a sua amizade, todos os laços que eram construídos, sabe? É, eu respeito Ney, eu gosto de Ney, aí de repente, porque Ney quer ser candidata, aí não. Amigos, interesses à parte, vou lhe destruir, Ney. Eu não sou assim. Eu pedi a Deus, eu sou evangélica já há muitos anos. E em casa, nas minhas orações, eu dizia, Deus, tu tem o controle de todas as coisas. Se amanhã eu for essa pessoa, não me permita entrar. Desde que eu perca já dessa primeira vez, porque eu nem chego a entrar, eu não chego nem a conquistar isso, porque se for para eu me esquecer dessa origem, de quem me ajudou lá atrás, de quem tá comigo, eu não queria entrar, não, porque é muito ruim quando você se decepciona com os amigos, e é daí que vem as grandes decepções.
11 horas e 39 minutos, esse é o Rádio Debate. Estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco da história, da trajetória da vereadora Nara Leandro. Vou antecipar, antes do bloco agora, a programação de amanhã. Nós temos na quarta-feira um momento histórico. Tivemos já a participação do padre Bianco Xavier, do ex-prefeito Aragãozinho. Semana passada mudou o dia, mas o dia é sempre a quarta-feira. E amanhã vamos ter aqui a presença do doutor Nanau. Vamos falar sobre a eleição de 2004, em que Nanau foi candidato a prefeito pelo Grupo Boca Preta e perdeu a eleição para o então candidato José Augusto Maia. Vamos saber detalhes do que aconteceu naquele ano e teremos aqui a presença do doutor Nanau junto com os nossos debatedores. Eu vou para o intervalo e volto com a vereadora Nara Leandro. 11 horas e 47 minutos, continuando com a vereadora Nara Leandro, um dos grandes incentivadores da sua campanha política, da sua entrada de fato na política eleitoral, acredito que foi o Diogo Moraes. Eu perguntaria a você, Nara, qual foi a importância dele nesse processo?
Olha, Ney, Diogo, sobretudo, além de um grande amigo, foi um grande parceiro político, né? Um conselheiro, apesar de muito jovem também, mas eu participei ativamente da primeira campanha de vereador de Diogo. Eu fui uma militante ativa, participei nas ruas, participei de tudo, toda essa construção. E Diogo Moraes, a família Moraes, foi uma família que me adotou. Enquanto muitos ex-amigos, no caso, mostravam que nunca tinham sido amigos, eles me acolhiam, me abraçavam e muitas vezes Diogo me chamava para conversar.
Gerou ciúme, não?
Muito, acho que dentro do meu grupo não, as pessoas, o grupo Boca Preta, no caso, quando nos acolheu, entendia esse laço de amizade que tínhamos, né? E eu sempre fui muito, tentei muito também manter meu deputado sempre muito íntegro, e eu dizia aos meus colegas, olha, ele é deputado de todos nós, então nunca tentei puxar essa amizade e botá-lo à mostra, assim, expor ele de maneira negativa. Eu sempre deixei ele muito à vontade para apoiar todo mundo, mas ele foi meu amigo, então muitas vezes ele me chamava na casa dele e dizia, Nara, vem cá, olha, não se incomode com isso, tá? Era mais a questão conselheiro mesmo, participando como amigo mesmo, nunca peguei meu deputado e expus ele só para defender minha campanha, não. Ele me estruturava de outra maneira, era me aconselhando. Osés Moraes, Paula, toda a família Moraes, ela foi uma segunda família para mim mesmo.
Não chore agora não, deixa eu chorar depois. E passados 6 meses, eu acho que dá para o Diogo Moraes já fazer uma análise, né, de como foi, como é, está sendo esse mandato da vereadora Nara Leandro e se valeu a pena investir politicamente nesse nome. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, especialmente a Nara, que está aí fazendo essa exposição da trajetória política dela. Na verdade, Nara, ela, para chegar onde eu cheguei e ser deputado estadual, eu passei por uma campanha de vereador, todos sabem, muito difícil. E tive em Nara e tive em Joselma dois grandes esteios para a gente poder chegar aonde chegamos. Nara sempre foi batalhadora, sempre foi uma pessoa iluminada por Deus nas suas duas campanhas de conselheira tutelar, né? A gente viu a garra, a determinação. Sou grato pelo que Nara fez na minha campanha de vereador, né? A coordenação da militância, a militante ativa. A gente já enxergava que Nara poderia ser essa brilhante política que ela se tornou, né, em pouco mais de 6 meses de mandato. Já provou que os seus ideais, a defesa da defesa da criança, do adolescente, que ela sempre participou, mesmo quando era bem mais jovem, né, quando junto com o José Mão fazia tantos e tantos projetos sociais no Polo Esparta, na Coab, e a gente via que Nara era essa pessoa determinada, essa determinada pessoa política, né, e que ajudou a gente a chegar onde chegou. E aí a gente faz retribuir tudo que Nara fez por nós, né, do começo da minha campanha até chegar a ser deputado estadual. Tive muitas e muitas ajudas, agradeço a todos. Mas Nara, a gente enxergou que ela poderia ter algo mais pela determinação, pela vocação política, né? E aí o resultado disso tudo, né, com os nossos conselhos, com a nossa ajuda, sobretudo também a gente fazendo parte do nosso partido, do PSB, na verdade ela fez essa integração entre a política, o conselho, e na verdade ela chegou onde chegou, tendo aí redondos 2.000 votos, e está provando aos seus eleitores, às pessoas que acreditaram nela, que é possível sim fazer uma política decente, uma política moderna, uma política de ideais, e defendendo aquilo que ela sempre defendeu. E à frente do Conselho da Paz, ela tem demonstrado, né, que é possível sim fazer uma política com P maiúsculo, tirando aquelas pessoas que faziam política do atraso, aquela política que não leva nada a lugar nenhum também. E ela tem sido essa política espetacular e tem provado ao povo de Santa Cruz de Capibaribe essa política por vocação, por excelência, e a gente fica muito feliz de poder ter sido uma das pessoas que colaborou para Nara chegar onde chegou.
Diogo, você que é jovem também, um dos mais jovens deputados hoje de Pernambuco, mas como foi, Diogo, participar, né, incentivar esse surgimento político da vereadora Nara e depois poder comprovar e ouvir, talvez através do discurso dela, a realização daquilo que era um projeto? Que conclusão você tira disso?
Olha, na verdade eu conheço Nara. Eu conheço e sabia que isso ia dar certo. Eu sabia que ia ser essa grande política, porque, na verdade, eu tentei fazer algo para Nara chegar onde chegou, porque eu me sentia muito no mesmo campo que ela estava, quando eu precisava das pessoas que acreditavam em Diogo Moraes, que Diogo Moraes podia ser um vereador, que podia ter um trabalho, né? E Deus me deu a oportunidade de ser deputado estadual dentro de 2 anos. E aí eu pude mostrar as pessoas que confiaram em mim, como Nara, Joselma e tantas outras pessoas, que se eu começar a listar o nome, vou poder me esquecer de alguém, mas porque as pessoas que confiaram em mim, eu pude provar. E tinha certeza que as pessoas que a gente queria para confiar em Nara, eu sabia desse resultado, eu tinha certeza absoluta, porque eu via pela experiência que eu tenho, enxergando de longe, mas eu via as atitudes e o comportamento de Nara como uma grande política, sabedora dos problemas do povo, mas também ela sabia das soluções, e isso a gente discutiu muito. Me lembro muito bem
na construção das minhas propostas para vereador na casa do Dr. Henrique, onde a gente sentou por uma tarde inteira, a gente fazia as propostas, e muitas propostas foi ideia de Nara, que a gente colocaria na defesa da criança e do adolescente e do meio ambiente. Me lembro muito bem que a gente discutiu muito isso, e eu enxerguei a partir dali que Nara poderia sim ser uma grande política, poderia ser, e mesmo com o nosso vereador, né, eu ia incentivar ela também a entrar, porque acho que o sol nasce para todos, né, todo mundo tem que demonstrar seu valor, suas capacidades, suas competências, e vi em Nara, né, aquela pessoa que poderia ser uma jovem, como eu, quando entrei para ser vereador jovem, mas que tinha muito a dar ao povo de Santa Cruz do Capibaribe com as suas ideias, com seus projetos, mas sobretudo com o ideal que ela tem, com a filosofia de vida, né, temente a Deus, e tenho certeza absoluta que o caminho de Nara é o sucesso, o caminho de Nara é todos ter em Nara a grande política de Santa Cruz do Capibaribe, pela sua jovialidade, pela sua determinação, para essas renovações, essas gratas surpresas que sempre aparecem na política, é necessário, como está aí demonstrando o prefeito Edson Vieira, jovem, mas demonstrando que é um grande gestor, né? Eduardo Campos, jovem, grande governador, jovem. Então, essa renovação, ela é salutar, ela é sadia, né? Quando a gente não tem egoísmo, quando a gente não tem nenhum tipo de interesses pessoais, uns cruzamentos pessoais, a gente sempre estimula a renovação. E essa renovação está aí na Câmara Pipoca, Jéssica, Júnior, que são pessoas jovens, mas que estão demonstrando o valor. E eu fico feliz por Nara, em 6 meses, ter mostrado essa competência, esse valor. E tenho certeza que os 2.000 eleitores e a população de Santa Cruz está extremamente satisfeito com o trabalho de Nara, Leandro.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. Vereador, fica à vontade, se quiser falar.
Obrigada, Diogo. Um abraço, meu amigo. Muito obrigada.
Muito obrigado, nada, deputado. Nada. Foi um prazer ter sua participação aqui no Rádio Debate.
Prazer todo nosso. E vamos marcar a nossa ida para falar sobre a última viagem ao sertão que fizemos nessa semana da Comissão da Agricultura. Né? Tem os projetos de Santa Cruz Capibaribe que a gente está começando a ter os resultados. E tenho certeza absoluta, com o apoio de todos nós iremos colocar Santa Cruz, se Deus quiser, no caminho de desenvolvimento, da geração de emprego e renda e, sobretudo, na melhoria da qualidade de vida do povo. Muito obrigado, boa sorte, parabéns, Nara. Deus te ilumine e seja essa pessoa maravilhosa que você é. Forte abraço a todos.
Obrigado, um abraço, deputado.
Ok, são 11 horas e 56 minutos. A filhinha da Nara está dizendo aqui parabéns, mamãe. Para a gente encerrar, Nara, eu tenho também um depoimento da Joselma, a mãe da vereadora Nara, e essa sim eu diria que foi também a incentivadora aí dentro de casa, do lar.
Fundamental.
E representa, lógico, através dela, o pai da vereadora e todos os seus familiares. Vamos ouvir.
Bom dia, eu sou Joselma, eu sou mãe de Nara Leandro, vereadora de Santa Cruz Capibaribe. Nara é minha primeira filha. É uma pessoa abençoada por Deus. Desde criança, sempre foi muito estudiosa, muito esperta, sempre lutou pelos seus objetivos. Muito cedo começou a ensinar na creche Cleóstenes Pacas. Ainda era criança e já cuidava de criança. Muito dedicada à família, aos irmãos, à mãe, ao pai, a toda a nossa família. Foi conselheira tutelar 2 mandatos. Sempre lutou para o melhor da nossa cidade. Começou o seu trabalho muito cedo com crianças e adolescentes. Aí veio a vontade, o desejo de ser conselheira tutelar, e Deus assim a permitiu. Depois, e com vontade de fazer mais por nossa cidade, resolveu se candidatar a vereadora, e Deus abençoou que ela foi eleita e hoje está lutando para melhores dias da nossa cidade. Uma frase que ela usou na campanha e eu gosto muito é que diz assim: estou muito longe do meu ideal, mas avançando tanto que tenho vontade de continuar para alcançar um mundo melhor. Então, minha filha, você é uma pessoa maravilhosa, eu te amo muito, toda a nossa família, e que você merece chegar onde você quer, porque você tem muita força de vontade, você é uma guerreira, é uma mulher sensata, uma mulher que sabe o que quer e que vai à luta e sempre com vitórias. Deus te abençoe, minha filha.
11 horas e 58 minutos, esse é o Rádio Debate. Muito obrigado, vereadora, parabéns pela sua história. Quantos anos? 27 anos, né? E enfim, tá aí, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, o outro lado, na verdade, o lado pessoal mesmo de Nara Leandro.
Ney, eu só tenho que te agradecer, agradecer o espaço do Rádio Debate. Como falava nos bastidores, é muito bom, sabe, dar essa quebrada nesse clima tenso, nessa seriedade que é a política, mas mostrar realmente que somos pessoas normais, somos de carne e osso, temos também as nossas limitações, mas também os nossos sonhos, os nossos ideais, a nossa família. E é você só uma mente, sabe, brilhante realmente, que tem essa visão, essa capacidade. Eu quero te parabenizar por esse bloco e te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Tá falando ao povo de Santa Cruz, tá mostrando um pouquinho mais de Nara. É, Nara em casa, Nara mãe de Sofia, Nara filha de Joselma, Nara amiga do povo de Santa Cruz. Muito obrigada e um abraço. Que Deus possa continuar abençoando você e toda a equipe da Rádio Polo.
11h59, obrigado, vereadora. Cumprimentando aqui o Ferreira Neto dos nossos estúdios, meu amigo Gilberto e toda a equipe da G2 Comunicação, que contribuiu também hoje nessa produção. São 11h59, fica aqui o Rádio Debate, convidando você para amanhã acompanhar a nossa edição histórica, eleição de 2004. Vereador Doutor Nanau, ex-vereador Doutor Nanau, vai falar sobre a disputa que teve com José Augusto Maia, eleição que ele foi derrotado. Vereadora, mais alguma coisa? Fica à vontade.
Não, eu queria só agradecer as participações, né? Gabi, que está aqui comigo, foi uma surpresa. Marcos, do Conselho Tutelar, Diogo e minha mãe, todos vocês.
Esse é o Rádio Debate, são meio-dia, são 12 horas. A gente volta amanhã.